Nas últimas Olimpíadas, a Rússia foi impedida de participar por causa da guerra. Nas competições continentais de futebol, até os times russos também foram embarrados. Por outro lado, Israel invadiu Gaza e o Líbano, causando a morte de inocentes e não recebeu sanções esportivas. Marco Bettini, da Escola de Artes e Ciências Humanas da USP, diz que esse caso demonstra as contradições das federações esportivas.
Apesar de ser um comitê das várias entidades, tanto no COI quanto na FIFA, a influência dos grupos que apoiam financeiramente, que são os patrocinadores, eles têm uma ligação muito forte com o mundo ocidental. Israel é um braço do Ocidente no Oriente Médio. Então você tem essa estratégia política. As grandes empresas que financiam não tem o interesse político de pressionar o COI e a FIFA para o banimento.
Já Kai Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais, concorda que os patrocinadores são quem jogam um grande jogo, mas que isso não chega a ser uma incongruência. O Comitê Olímpico está apenas reproduzindo suas intenções históricas, política de lado e dinheiro no bolso.
Pro COI, a decisão tomada faz sentido internamente, pelos objetivos e pela política interna do COI. Inespecificamente de que nós fora concordamos que isso não é. Então tem uma lógica interna que me parece coerente, por mais que seja uma que leva a uma situação que pode ser interpretada como uma certa inconsistência.
Ele afirma que há algumas diferenças entre a situação da Rússia e a de Israel, e que o comitê vai se apegar a qualquer argumento que possa usar para se afastar da política e querer agradar a todos, especialmente, claro, quem financia. Marco Bettini concorda que é o dinheiro quem guia as decisões.
Enquanto não houver um consenso do sistema dinheiro em atender aos apelos da sociedade civil organizada, dificilmente Israel vai ser banida das competições esportivas internacionais.
Ele complementa que até tiveram países que se manifestaram contra o que acontece em Gaza e no Líbano. Mas como esses países dependem de verbas da FIFA e do Comitê Olímpico para sustentar o esporte nacional, eles não tiveram retaguarda para bancar suas posições.
A gente está falando de financiamento do lazer de crianças. Esses financiamentos são de campos, em locais com baixo IDH, enfim, não é só os atletas olímpicos ou de elite desses países. É toda uma estrutura formada e que, nesse caso, gera dependência.
No fim, ambos especialistas consideram ingênua, para não dizer negligente, a intenção de afastar esporte de política.
Eu vejo que mais ações deveriam ser feitas no passado. E eu vejo com uma atitude positiva de a Rússia ter sido excluída dos jogos, não somente pela anexação dessas 5 organizações regionais da Ucrânia, mas é para a violação dos direitos humanos, que foi um conflito de ocupação realmente. E os argumentos do COI, para mim, fazem todo sentido, mas gostaria, como defensor dos direitos humanos, que não se pautasse somente na questão jurídica, mas se posicionasse sobre a valorização da vida.
Kai Lehmann complementa.
Eu acho que você perde mais credibilidade não se manifestar e fingindo que essa política não existe. É um absurdo. Você não pode fazer Olimpíadas onde, né, tem grande chance de um atleta ucraniano competir com um atleta russo e dizer, ah, é tudo normal. Evidentemente não é. Assim, então, eu acho que essa postura está errada e cria problemas. Problemas políticos, mas também problemas práticos. Porque, no final das contas, você tem que lidar com isso.
Eu conversei com Kai Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais, e Marco Bettini, da Escola de Artes e Ciências Humanas da USP, sobre a geopolítica no esporte. Lucas Torres, para a Rádio USP São Paulo.